começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Márcio Guedes, a mesa de áudio, a categoria dele, Rafael Espíndola, na central técnica Jorge Brum, e o Sebastião Luiz Xavier está em campo, a seleção nacional do rádio.
Futebol é nacional, futebol é nacional. Me amarro esse timão, que joga com coração. E vê essa camisa legal, se a conforto sua notificação, não sou mais forte do esporte. A nacional, nacional.
Talento. O Rafael Espíndola na mesa de áudio, está começando o programa Mundo da Bola nesta quinta-feira e começa o programa falando de Libertadores da América. E ontem o Flamengo, jogo que comentamos aqui pelo Nacional, com a narração do André Luiz Mendes, o Flamengo venceu a equipe da LDU por 3-1 e lidera o seu grupo, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos ganhos. Quem fala do Flamengo é ele, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Fala, o Flamengo vence a LDU do Equador por 3-1 no Maracanã na noite desta quarta-feira e se isola na liderança do Grupo D com 6 pontos na tabela. Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe marcaram para o Flamengo. Christian Borja, ex-jogador rubro-negro, descontou de pênalti no fim do jogo cometido pelo peruano Trauco. A LDU ainda teve outro pênalti num lance protagonizado por Diego no primeiro tempo. Antriago cobrou e o goleiro Diego Alves defendeu. Após o jogo, Everton Ribeiro destaca o seu desempenho no jogo.
Eu fico feliz de estar podendo voltar a atuar junto com a equipe, né, num jogo importante dentro de casa. Graças a Deus consegui fazer meu gol que estava atrás esse ano. E junto desse gol ajudar a equipe e fazer uma grande partida. Desde o primeiro minuto até o final, a gente foi muito consciente. Sabia que se desse espaço para a equipe deles, eles iam contra-atacar. Nossa equipe foi muito feliz em poder controlar o jogo e criar.
E aproveita para criticar as oportunidades desperdiçadas.
Infelizmente, a gente está desperdiçando muitas chances, mas o Abel nos cobrou no intervalo. Nós mesmos conversamos para voltar, continuar a mesma maneira e matar o jogo. E foi o que a gente fez, concentramos um pouquinho mais. Ficamos felizes em poder fazer uma grande partida e fazer os gols que nos deram a vitória.
O Flamengo volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 3, no Maracanã, contra o Peñarol do Uruguai. No próximo sábado, enfrenta o Volta Redonda, também no Maracanã, 19h, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
17 horas e 7 minutos, a primeira opinião desse programa Mundo da Bola. Primeiro e único com muita categoria, porque ele vale muito. Ele não é o Remo, mas é primeiro e único.
Nossa!
Nossa. Mas ele é talentoso. Ele é Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. É uma grife. E é meu amigo querido de alegrias e tristezas. Muito mais alegrias do que tristeza. Meu boa tarde pra ele.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio Guedes. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, meu querido Valdir Luiz. Como é que estamos aí? Tudo bem?
Tudo bem. Melhor agora com a sua participação aqui no programa do Mundo da Bola. E Flamengo ontem, né? Venceu. Quer dizer, o Flamengo tá fazendo seu dever de casa direitinho. Flamengo, Palmeiras e Inter, né, Márcio? Porque venceram. Exatamente. Fora e venceram em casa, né, amigo?
Como diriam os antigos, ontem o Flamengo venceu e convenceu, né?
É verdade.
Porque foi um jogo que o Flamengo dominou inteiramente, não foi ameaçado praticamente. Teve várias oportunidades, né? O Everton Ribeiro teve a sua melhor partida com a camisa do Flamengo, na minha opinião, por tudo que ele fez em campo, taticamente, tecnicamente. O Guilherme também foi bem, o Bruno Henrique também foi bem. O Flamengo dominou inteiramente a partida. Agora, só acho que a torcida tem que conter um pouco a euforia. Torcida e parte da mídia, né? Porque eu achei que a LDU ontem também deu mole um pouco na marcação, foi um time desarticulado, que favoreceu em tudo ao tipo de jogo do Flamengo. Agora, acho que pro Abel também, servir um pouco de modelo do que seria o mais próximo de um Flamengo que a torcida quer. Um Flamengo que foi sempre cuidadoso, pelo menos em parte do jogo, do sistema defensivo e muito envolvente e rápido nas jogadas de ataque. E claro, tem jogadores com talento, não diz que esses jogadores, a maioria deles vai bem, para qualquer adversário vai ser um terror. O Flamengo, não tem nenhuma dúvida, que está entre os três melhores elencos do Brasil. Então, é um time perigoso sempre, que está concorrendo a todos os títulos que está perseguindo. Então, ontem foi um pequeno exemplo de até onde o Flamengo poderá chegar, né? E a torcida fez a festa merecida. E uma coisa negativa que eu achei, o Valdir, foi aquela manifestação de hostilidade de Eurico num dia que era de, pelo menos, né, homenagem à carreira dele no esporte. Ele tem mil defeitos, eu não gostava dele mesmo. Mas morreu, foi um símbolo do Vasco. O Vasco há pouco tempo respeitou o Flamengo na questão daqueles garotos mortos no incêndio. Não era hora de você mostrar, acho que na hora de um minuto de silêncio, na hora de um cemitério, de um velório, eu acho que a mínima coisa que se pode fazer é ficar em silêncio, não acha não?
Olha, mas eu concordo inteiramente com você. Eu não era grande amigo do Eurico, tive várias divergências no ar, tanto na rádio como na televisão, porque não gostava que a gente questionasse algumas coisas. Isso eu gostava de pergunta amena. Quando você fazia uma pergunta um pouco mais pesada, ele partia para o lado pessoal. Tive vários problemas com ele, não só aqui, como lá na Band, antes na CNT, vários problemas com ele. Mas não era inimigo dele, longe disso. Tanto é que a última vez que eu ouvi foi nos 50 anos do Antônio Lopes. Eu comprei 50 anos de casado Lopes, nós nos cumprimentamos, tudo de maneira cordial, mas não tinha raiva dele, longe disso. E ventilamento para o ser humano, o falecimento dele, o sofrimento que ele teve, ventilamento pela família também. Eu acho que o Flamengo foi muito. Não foi o Flamengo. Alguns torcedores do Flamengo agiram de maneira, na minha opinião, sabe, não tem palavras para qualificar a atitude que eu achei repugnante, porque o Vasco, inclusive, quando houve aquela fatalidade com os meninos, o Vasco se colocou do lado do Flamengo. Eu acho que pelo menos respeitar o ser humano. O dirigente, muito criticado, muito polêmico, mas o ser humano, pessoa que já nos deixou, respeita a alma dele e respeita principalmente a família dele, né, Márcio?
Valdir, eu tive problemas seríssimos com o Eurico. Tivemos, assim, uma briga violenta no ar no programa da Record.
Eu me lembro disso.
Ele me colocou numa lista negra do São Januário para não entrar junto com outros jornalistas, como Renato Maurício Prado, como Fernando Calazans, enfim, Juca Tifuri. Ele era um sujeito ditatorial, entendeu? Ele via inimigo em toda parte, ele queria mandar em tudo, então ele tinha atitudes realmente condenáveis. Agora, eu até reconheço que ele dedicou parte do seu tempo, grande parte do seu tempo, para o Vasco, era um apaixonado pelo clube. Durante o período dele, como vice-presidente ou como presidente, conquistou títulos importantes, fez a rivalidade com o Flamengo, uma coisa que acabou pegando e até enchendo o estádio. Teve esse lado dele, que ninguém pode negar que teve um lado positivo, mas também tem um lado negativo muito forte. Então, eu nem postei nada em rede social, porque eu não queria ser hipócrita, entendeu?
Certo.
Então, não vou elogiar, não vou criticar, fica na dele, né? Para quem é religioso, que Deus cuide da alma dele, para quem não é, que parta em paz, que nós todos vamos partir mais cedo ou mais tarde, e não adianta você guardar ressentimentos, nem ódios.
Ressentimento é uma coisa que, graças a Deus, na minha vida, eu não tenho ódio no meu coração. E claro, eu sei que
na verdade, isso bate e volta pra você.
Claro,
mesmo,
e você viu? Também não tem. Então, esse sentimento de ódio, realmente, eu repudio. Ô, Márcio, voltando ao jogo, eu queria fazer duas colocações para você. Pois primeira não. Delas, sem tirar o mérito da atuação do Flamengo, estou falando que eu falei no meu comentário, mas eu quero a sua balizada opinião. Eu falei no meu comentário aqui na Nacional. Sem tirar o mérito da boa atuação. Você fazer um gol com 8 minutos... uma equipe que veio para se defender te facilita. E a outra coisa, o Flamengo podia ter virado o primeiro tempo por 3-4-0. Mas se aquele pênalti entra, se vira 1-1, ia começar um outro jogo no segundo tempo. Queria saber se você concorda com essas duas colocações que eu fiz.
Claro, eu concordo. Eu acho que qualquer jogo hoje em dia, principalmente quando tem muita participação de jogadores, os poucos espaços, se você faz um gol com pouco tempo de jogo, principalmente diante de um time que se vem para se defender, joga fora de casa, é uma grande vantagem. Você obriga praticamente o time adversário a sair um pouco do seu conforto lá, de sua situação de defesa, e abre espaço. E principalmente um time como o Flamengo, que tem jogadores de bom nível para criar jogadas. Então o Flamengo, na verdade, foi facilitado por isso, mas o Flamengo fez por ano também, né? Agora, continua aquele problema do Flamengo, um pouquinho preocupante, que é criar chance e perder gols, né? Aliás, não é um problema só do Flamengo, não. Vários times do futebol brasileiro, às vezes, têm muita posse de bola, domínio territorial, mas a conclusão é apressada, é precipitada, é nervosa. O Flamengo continua perdendo muitos gols. E quando eu enfrentar um adversário mais complicado, isso aí é punido, como aliás aconteceu na Libertadores do ano passado com o próprio Flamengo. E também no Brasileiro do ano passado com o próprio Flamengo. Então, é bom haver um treinamento maior desse tipo de jogada e tal, né?
Eu acho também que se for... Enquanto o Vasco agora também, né? Rodinei foi displicente, perdeu o gol e na frente aconteceu o pênalti, o Flamengo empatou o jogo.
Exatamente. Então, isso aí, eu acho também que a defesa do Flamengo, às vezes, vai um pouco sem muita convicção para jogadas, as laterais às vezes se abrem um pouco. Talvez seria bom o Flamengo contratar um bom lateral e melhorar um pouquinho o sistema de marcação, né? O primeiro combate no meio-campo, porque ontem. Alguns vários momentos você viu que a LDU tinha até possibilidade de ir além, não ia por mediocridade, por falta de audácia, sei lá por quê. Mas o Flamengo, contra um adversário forte, principalmente fora do Brasil, pode enfrentar dificuldades, mesmo tendo grandes jogadores.
Tá certo, Marcos. São 17 horas e 15 minutos. O Inter também fez o dever de casa, venceu fora e venceu em casa. E tem uma tabela que o alto Flamengo joga 3 jogos seguidos no Beira-Rio. E para o Internacional é o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
O grande objetivo do Inter na noite de ontem era a conquista dos 3 pontos. Mas o Colorado fez mais. Pela segunda rodada da Libertadores, aplicou 2-0 no Alianza Lima, na melhor atuação do ano. Foi a 6ª vitória seguida e o 7º jogo de invencibilidade. O momento é bom, mas o time ainda pode melhorar. Bem-humorado, o técnico Odair Hellmann falou sobre isso.
Futebol, quando a gente fala corrigir ganhando, que a gente sempre fala em poder melhorar, são situações pontuais de movimentação, de situações defensivas e ofensivas, de uma bola parada. Hoje, por exemplo, uma situação que o Nico fez o primeiro gol já poderia ter acontecido no Chile. Você se lembra que teve um lance muito parecido, ele trouxe para dentro e teve a oportunidade de finalizar, mas daí, pé torto, chutou para fora. Hoje trabalhou um pouquinho mais, fez o gol.
Mas a noite não teve só um gol do Nico Lopes. Destaque do Nacional do Uruguai em 2016, ele fez os dois e comemorou o retorno em grande estilo a Libertadores.
Eu sou de todo jogador, né? Eu joguei pelo Nacional, com o Nacional fizemos uma grande Libertadores, tomara que com o Internacional cheguemos ainda mais longe. Nunca teve feito 2 gols no mesmo jogo, estou muito contento e feliz com meus companheiros.
Depois do 0-0 do River Plate com o chileno Palestino no Monumental de Núñez, no outro jogo da chave, o Inter se consolidou na liderança do Grupo A. São 6 pontos contra 2 dos argentinos e 1 do Palestino e do Alianza Lima. Bicampeão com a camisa colorada, Rafael Sobis começou como titular pela primeira vez na Libertadores desse ano. E comemorou a excelente fase colorada.
A atmosfera hoje foi maravilhosa, acho que a intensidade que a gente começou foi essencial. O Inter ano passado foi assim em todos os jogos aqui. E foi, acho que uma grande partida, depois controlamos bem, não tivemos sustos. E está todo mundo de parabéns, torcedor, lotou o estádio, foi uma cena maravilhosa.
O Inter volta a campo no próximo domingo, às 7 da noite, para enfrentar o Grêmio na Arena pelo Campeonato Estadual. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá certo, Juliano. Márcio Guedes, Grêmio perdeu em casa. Inter venceu em casa. Um jogou na terça, outro jogou na quarta. Domingo tem Grenal. Tem favorito esse Grenal? Ou você acredita que eles colocam os times titulares? Porque Libertadores agora só em abril. Então, tanto o Renato como o Odair Helmo devem colocar os seus times titulares, né?
Vai ser um grande clássico, né? Acho que não tem favoritão. Vai ser um clássico, digamos, com o mesmo enfoque de qualquer Grenal de outros tempos. Eu ainda acho que o Grêmio tem mais time do que o Internacional, mas isso não importa tanto, porque o momento, por exemplo, é muito mais do Internacional na Libertadores, né? 2 vitórias importantes, é um time com limitações, mas está jogando com garra, está jogando dentro daquilo que pode, o Rafael Sobis entrando aos poucos aí no time, muito importante esses 6 pontos de saída. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade para o Inter se classificar. O Grêmio é que me decepciona e que eu estou até surpreendido, porque empatou primeiro, perdeu o segundo. É claro que tem muito chão para se recuperar. Até porque o resultado do primeiro jogo, embora o Grêmio merecesse a vitória, porque foi muito melhor, mas empatar fora de casa não chega a ser comprometedor para as possibilidades. Agora, essa derrota em casa foi de lascar, porque ninguém esperava por essa. Há muito tempo que o Grêmio na Libertadores não perdia em casa, mas pelo futebol mostrado, pela timidez, pela falta de opções, pelos erros técnicos de jogadores que esperava tanto, até o Renato se mostrou irritadíssimo depois do jogo, eu acho que vai ter que haver uma nova configuração lá no Grêmio, porque com o nome só, temos história, temos camisa, é o Grêmio, não sei o quê, não dá não. Os jogadores têm que dar um pouco mais de si. E eu acho também que, taticamente, não sei se o Renato perdeu o pé momentaneamente. Acho o Grêmio muito diferente daquele outro Grêmio que a gente viu até pouco na Libertadores.
Marcio, só para a gente fechar o assunto do Libertadores, eu tenho uma opinião sua rápida sobre o Atlético Mineiro, que perdeu as duas partidas. E ontem, o Luiz Ferreira colocou aqui uma sonora do Levi Cooper. E você, que tem uma vasta experiência também, vai analisar essa palavra, essa frase do Levi Cooper, que, na minha opinião, acabou com o grupo. Ele perdeu o vestiário, como se diz na gíria. Para mim, ele perdeu o grupo. Que um treinador, depois de duas derrotas, que diz que tem vários jogadores que não podem jogar, vestir a camisa do Atlético Mineiro, eu acho que ele perdeu o grupo. Eu acho que o Atlético ficou numa situação delicada. E eu vejo que entre o Levi e o Atlético, eu acho que é fim da linha, hein?
Olha, eu acho que o nosso Levi Cooper já está se encaminhando na plataforma de lançamento, aquele lançamento que ele detona o foguete, né? Para ser devidamente detonado, hein? O Antônio está se autodetonando, porque eu tenho muito tempo que eu não vejo uma declaração tão assim, infeliz, eu diria até, porque eu acho que isso é uma coisa que não é para você dar uma entrevista falando isso aí. E você tem que resolver dentro do clube, não sei se você concorda comigo. Agora, o primeiro jogo do Atlético Mineiro, de casa, perdeu, jogou mal, mas criou alguma chance e tal, deu a impressão assim que poderia ser um momento infeliz. Mas esse segundo jogo lá em Montevidéu foi uma coisa horrorosa. O Atlético não jogou rigorosamente nada. E foi realmente, contra o adversário também tem limitações, e eu acho que tem que mudar muita coisa lá, porque senão não adianta ter um elenco, ter o Casares, ter o Ricardo Oliveira, ter não sei mais quem lá, porque não adianta isso aí. O Atlético num momento muito complicado. Nosso Igor Rabelo, hein,
falhou bem.
Não tem saudade nenhuma, hein?
Nenhuma. O Gabriel tá surpreendendo cada vez mais. É um grande zagueiro. São 17 horas e 21 minutos. A Rádio Nacional continua com a sua série de matérias sobre a 7ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O repórter Lincoln Chaves traz as informações da preparação do Palmeiras. Vamos lá, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. A volta do Palmeiras ao futebol feminino após 9 anos é assim como das últimas 3 vezes, por meio de parceria. Depois de São Bernardo do Campo, Salto e Bauru, dessa vez a parceira é Vinhedo, cidade a 70 quilômetros de São Paulo. Ou seja, dos grandes, o Verdão é o único que não vai jogar em sua cidade natal, por assim dizer. Alberto Simão, gerente responsável pela modalidade no clube, é quem explica.
Palmeiras colocou à disposição toda a sua estrutura para treinamento. Vamos sim ter participação nos treinamentos, mas nós achamos, a comissão achou, que neste primeiro momento seria interessante para a gente, questão de estádio, de ter o nosso estádio, ter a facilidade. O estádio de Vinhedo é muito bom, né? A gente acompanha jogos do Campeonato Brasileiro ano passado, tem uma estrutura muito boa que nos atende neste primeiro momento. Vinhedo é nossa parceira na área estrutural. Todo investimento será feito pelo Palmeiras e toda a estrutura financeira, a contratação, é responsabilidade nossa.
O Alviverde começou a treinar cerca de um mês após Corinthians e São Paulo, por exemplo. A equipe, que vai ser fechada com 25 atletas, foi apresentada em meados de fevereiro e atende à exigência da Conmebol de que os clubes que disputem torneios sul-americanos tenham seus times femininos. Mas Alberto garante que o projeto palmeirense vai além de cumprir a lei.
Nós estamos indo além disso. Por isso que nós optamos de criarmos nossa equipe. Várias equipes nos procuraram, com equipes prontas, CTs prontos, com vaga na 1, possível vaga em Libertadores. E desde o primeiro momento, Maurício, Cícero, Alexandre, nós optamos pela grandeza do Palmeiras de startarmos o nosso projeto.
Diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, completou o raciocínio.
Poderíamos aqui simplesmente pegar realmente um clube já feito, colocar a camisa do Palmeiras. Não foi o que a gente quis. A gente quis criar o projeto, dando condições, e vamos sempre estar evoluindo, até porque o Palmeiras é um, não importa se é categoria de base, se é feminino, se é masculino, o Palmeiras é um e essa unidade que faz o Palmeiras muito forte.
Apesar de novo, o time tem como base um projeto antigo de mais de uma década, da técnica Ana Lúcia Gonçalves, que iniciou em outra cidade paulista, Valinhos, há 4 anos, para que as meninas desse projeto pudessem competir em torneios oficiais em São Paulo, vinham sendo feitas parcerias com outros clubes do estado.
Essa parceria começou em 2016, no Guarani, 2 temporadas pela Ponte, 2017 e 2018, com muito poucos recursos, né? E elas, juntamente comigo, enfrentamos todas essas dificuldades e uma evolução, um grande passo, na verdade, quando o Palmeiras proporcionou essa possibilidade da gente realmente trabalhar com excelência, de termos condições de oferecer estrutura para elas. Mas foi muito importante essas parcerias com o Guarani, com a Ponte. E com todas essas dificuldades, né, a gente foi também convidadas a representar o Audax na Libertadores.
O Palmeiras vai disputar o Paulistão e a Série A2 do Brasileiro, como o São Paulo, que a gente apresentou ontem. O Verdão está no Grupo 4, com Moreninhas do Mato Grosso do Sul, Portuguesa, Grêmio, Toledo do Paraná e Atlético Mineiro. A estreia é na última semana deste mês contra o Moreninhos em Vinhedo. Tá faltando alguém, né? Pois é, amanhã vai ser a vez do Santos, o grande com o trabalho mais vitorioso e consolidado no futebol feminino de São Paulo. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln, parabéns. Grande matéria acompanhando o futebol feminino. Só lembrando que o Nacional transmite sábado a partir de 18h30, direto do Maracanã, bola rola 19h, com Flamengo e Volta Redonda. Relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, Bruno Mendes e Maurício Costa e o plantão da informação com Wagner Gomes. Já no domingo, a Nacional transmite também do Maracanã, a partir de 18h30, o clássico Botafogo e Fluminense, estreia do Diego Souza, 19h, a bola rolando. André Luiz Mendes, Mário Silva, Bruno Mendes, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo e o plantão da informação com o Luiz Ferreira. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 28 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A carioca Chloé Calmon venceu o Noosa Longboard Open, largando na frente na corrida pelo título da Liga Mundial de Surf de 2019, na Austrália. No último domingo, ela derrotou as duas surfistas que vinham lhe impedindo de ser campeã mundial na modalidade praticada em pranchões, como no início do surf. Na decisão em Noosa, bateu uma das principais adversárias, a havaiana Honolulu Blomfield, que a deixou como vice-campeã em 2017. Neste ano, a WSL está realizando um circuito com 4 etapas para definir os títulos e a próxima será em agosto, na Espanha. O carioca Phil Hajman e o saco-amerense Rodrigo Safier pararam nas oitavas de final da categoria masculina e estão empatados em nono lugar com 1.550 pontos no primeiro ranking da Liga Mundial de Surf de 2019. O Brasil conseguiu classificar 4 de suas 5 duplas para a fase eliminatória da etapa de Doha, no Catar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Após os jogos desta quarta-feira pela fase de grupos, Pedro Solberg e Vitor, e Guto e Seymour já se garantiram nas oitavas de final e seguem invictos. Evandro e Bruno Schmidt e Alisson e André tiveram um tropeço e começam a próxima fase partindo da repescagem. Nesta quinta-feira acontecem os duelos da repescagem e as oitavas de final com quartas e semifinais reservadas para sexta-feira. As disputas de medalhas acontecem no sábado. Ao derrotar a equipe do Taubaté, o Cruzeiro reassumiu a liderança do Campeonato Masculino de Vôlei da Superliga com 54 pontos. A vitória do Cruzeiro sobre o Taubaté foi por 3 sets a 0, com destaque para a atuação de Evandro. As 12 equipes que participam da Superliga Masculina de Vôlei entram em quadra neste sábado às 19h30 para a última rodada da fase classificatória. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. São 17h30.
Botafogo.
Vamos falar do Botafogo, que tem o clássico contra o Fluminense domingo, 19h, no Maracanã. O Conselheiro Machado já marcou presença lá, vai estar presente lá. Toda a galera alvinegra. E o Botafogo joga domingo, o jogo que vai marcar a estreia do Diego Souza. Quem tem os detalhes do Botafogo é ele, o nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo segue treinando para o jogo contra o Fluminense. O clássico vovô, o mais antigo do Campeonato Carioca, acontece no próximo domingo, às 19h, no Maracanã. A boa notícia no Glorioso é que Alex Santana e o chileno Valência voltaram a treinar normalmente. Desfalques nos dois últimos jogos do Botafogo, eles devem ficar à disposição do treinador Zé Ricardo para o jogo contra o Flu. Quem foi poupado no último coletivo foi o atacante Chiesa. Ele pode perder a vaga de titular para Diego Souza. Diego, recém-contratado do São Paulo, deve estrear com a camisa 7 alvinegra. Os ingressos da partida para os botafoguenses começam a ser vendidos esta quinta, em General Severiano e nas bilheterias do estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, é um clássico, mas o Botafogo está hoje na quarta posição. O Cabo Frense tem 6, joga com o Vasco, o Bangu joga amanhã com a Portuguesa. Claro, se o Bangu e o Cabo Frense tropeçarem, o Botafogo, se vencer o clássico, passa ambos. Mas depois o Botafogo tem 2 jogos, teoricamente, fáceis, teoricamente, que ele tem a obrigação de vencer, que é a Portuguesa em casa e o Americano em local incerto e não sabido. Depois que o Madureira indicou o Maracanã como mandante para enfrentar o Flamengo, o Americano também podia indicar o estádio Nilton Santos, né, o Márcio Guedes? Não é?
Eu acho...
Mas não é mesmo?
Eu acho. Por que não?
É, porque o Madureira, mandante do jogo, nunca vi. Se você contar isso lá em Portugal, não vai dar risada. O cara é mandante, tá brigando pra não cair. E ele faz o seguinte, ele indica o jogo do campo do adversário. Que hoje o campo do Flamengo e do Fluminense são ou eles mandam o seu mando de campo no Maracanã. Concorda, Márcio?
É, deve ter algum troco por fora aí.
Ah, né? Deve ter. É, algum numerário por fora pro Madureira abrir jogar lá.
É, agora eu acho que o Botafogo tem que esquecer o total de pontos e, claro, se concentrar na Taça Rio, né? E ganhar seus jogos. E esse jogo domingo é muito importante por uma série de razões, né? A estreia do Diego Souza seria excelente ele começar com uma vitória, né? Pra torcida, pra própria carreira dele, pros companheiros e tal. E, inclusive, porque uma vitória com o Diego Souza vai recolocar o Botafogo plenamente na briga pelo título e com possibilidades até de sonhar com a Taça Rio, porque com o reforço dele, o time fica mais ofensivo. Agora, a minha grande preocupação, Valdir, é com o nosso Zé Ricardo, porque ele está muito confuso, ele não define o time, ele muda toda hora de escalação, ele não sabe o que quer, e ele nos convenceu ainda de que essa defesa do Botafogo, embora não seja ruim, longe disso, precisa de melhor proteção no meio campo. Você já reparou que toda vez que o Jean joga, o Botafogo fica muito mais bem protegido e quase sempre ganha. O Buchecha tem muito futuro, é um bom jogador, mas para mim não é primeiro volante, hipótese alguma. Eu acho que tem que ter aquela formação da Libertadores, que Libertadores não, do Sul-Americano, que deu certo contra o Defesa e Justiça, que tinha Jean, Alex Santana ali no, começando no meio campo, essa é a melhor formação. E depois ele escolhe se ele quiser colocar o João Paulo, o Cícero, ou pelo menos revezar eles com o Luiz Fernando, com o Pimpão, com o Léo Valença, tanto faz. E, evidentemente, lá na frente, o Eric e o Diego Souza. Então, tem que pensar muito. Tem que treinar um time desse jeito aí. E sempre que você fizer, o Botafogo tem condições de melhorar o seu status, o seu nível de atuações, o seu relacionamento com a torcida e até com a bilheteria, né? Porque, a partir de agora, eu creio que com o Diego Souza, o Botafogo vai provocar melhores vendas, né?
É. Ô, Márcio, olha só, eu tava de fora.
Qual a sua opinião, Valdir? Você não, que acha?
Eu quero...
Você ficou treinador, qual seria a sua formação?
Quer que eu dê minha opinião? Boa tarde.
Boa tarde.
Estou aqui no Cornetano.
Só em cima, dessa pergunta do Márcio, eu estava de folga segunda-feira e fui ver o jogo. Sempre ver. E eu... aí depois eu conversei com o Zé Ricardo depois do jogo, eu concordo inteiramente com você. Mas ele quis colocar o Gustavo, todo mundo sabe que o Gustavo não é primeiro volante, porque ele queria com uma formatação mais ofensiva. Porque o Madureira, com todo respeito, é o último colocado. Só que o Madureira achou aquele gol, aquela infelicidade do Marcinho, botou todo mundo lá atrás, até o Elias Duba. E o Botafogo acabou virando o jogo. Mas eu concordo com você. Hoje, se eu fosse o treinador do Botafogo, meu meio campo seria Jean, Alex Santana, Cícero e Léo Valença, Eric e o Diego Souza. Esse é o meu meio campo. E o meu time
também. O João Paulo podia entrar às vezes.
Mas o João Paulo está voltando de contusão, não está 100% então, ainda. Pode ficar no banco, Pimpão também no banco. Você tem. É. Esse é o time para mim que joga do meio campo para frente. Jean, perfeito. Alex Santana, Cícero, que não pode ficar fora do time, e o Léo Valência. Eric e Diego Souza. Esse é o time.
Você acaba de ser indicado como técnico do Botafogo.
Muito obrigado, Márcio. Vai me dar uma alegria, mas também vai me dar muita dor de cabeça, né?
Nesse time, sabe? Boa tarde para todo
Boa
mundo.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Márcio. Eu só trocaria, Valdir, o Léo Valência pelo Pimpão ou um outro jogador de velocidade.
Não, mas o Léo...
Só isso. De resto, eu concordo com você.
Mas aí você pode usar o jogador de velocidade, no caso, o Pimpão, no segundo tempo, dependendo da história do jogo.
Ih, ele apareceu. Adivinha quem tá me mandando mensagem?
Quem?
Conselheiro de Niterói.
E o aquele amigo nosso?
Aquele amigo nosso.
Ah, meu Deus, do Pé Pequeno? Nossa senhora, deixou
acumulado. Ele disse que tá, porque ele disse que tá abismado com a preocupação do Márcio Guedes com a bilheteria do Botafogo. Tô mostrando pro Valdir pra ver que é verdade.
Você sabe quem é?
Verdade.
É o MG, rapaz.
É o MG,
aquela figura de Niterói folclórica, que anda com aquele chinelão largo, aquele bermudão lá em Niterói, entendeu? É o Pepe.
Um abraço pra ele, olha.
Ah, do Pé Pequeno.
Porque o Botafogo tem dado rendas ruins, muito em função da falta de confiança do torcedor.
Claro.
Isso é evidente.
Esse torcedor apaixonado.
É lógico. Agora, o que eu queria saber também o seguinte, Valdir. O que está vendo com o Luiz Fernando? Esqueceu o futebol dele, não?
Eu acho que é questão de posicionamento. Eu gosto mais dele por dentro. Quando ele joga pelo lado, ele não joga tão bem. Mas eu acho que, a minha opinião que eu tenho, Márcio, você hoje que comenta o programa, é que você tem que ter um leque de opções do meio campo para frente. O Botafogo, com a chegada do Diego Souza, até o Chiesa, que era muito questionado, fez uma boa partida contra o Madureira, fez o gol da vitória, passa a ser uma opção. Eu acho que não se ganha futebol hoje com 11, você ganha com 14, se você souber mexer.
Claro.
E além do mais, o Botafogo, com a chegada do Diego Souza, se me permite, Márcio, começa a ter opções no banco de reserva. Finalmente. Você vai ter o Chiesa, você tem o Alex Santos, que pode substituir o Alex. O Alan Santos pode substituir o Alex Santana.
Tem o João Paulo.
Exatamente. Começa a ter opções, uma coisa que o Botafogo não tinha no passado. Agora isso é bom.
Agora estou dando uma notícia, não é informação. Aliás, não é opinião, é informação.
Ah, tá.
O Botafogo vai contratar dois laterais e mais um zagueiro para o Campeonato Brasileiro. Não se surpreenda que o Gilberto começou no Botafogo, que está no Fluminense, volte para o General Severiano, depois do Campeonato Estadual. Seria um bom reforço, né, Márcio?
Seria, tem um jogador que evoluiu, é um jogador rápido, um jogador que está marcando razoavelmente bem. Eu acho que no momento ele está melhor que o Marcinho, por exemplo, né?
É.
E ele pode ser usado nas duas laterais também, né?
É, vamos aguardar, é só depois do Campeonato Carioca. Por enquanto, para o Carioca está voltando o Fernando, um garoto de 20 anos, que estava emprestado ao Lille da França e que está voltando e vai ser utilizado principalmente na Copa Sul-Americana, porque mesmo se o Gilberto for contratado, ele não pode jogar, ele já atuou pelo Fluminense. E o Marcinho pegou dois jogos de suspensão para a Copa Sul-Americana.
Outra coisa, Aldi, você que conhece futebol tão bem quanto eu e tal, Essa entrada do Diego Souza vai dar futebol a muita gente. Eles vão se motivar em campo, vão subir de produção, até pela própria movimentação de jogo do Diego Souza.
É verdade. Uma coisa eu digo sempre, um clube de futebol pode viver sem título, pode viver com o salário atrasado, mas não vive sem ídolo. 17 horas e 39 minutos. E vamos falar agora com o jornalista da TV Brasil do Maranhão, Roberto Fernandes. Ele traz os detalhes da Copa do Nordeste. É com você, Roberto.
Olá, amigos do Mundo da Bola. Temos jogos pela Copa do Nordeste. Três jogos que acontecem às 21 horas e 30 minutos de hoje. Ontem tivemos Bahia e Sergipe na Fonte Nova e o Bahia foi surpreendido. Perdeu para o Sergipe por 1-0, gol de Júnior Batata, mas diria que, embora o Sergipe tivesse feito um bom jogo, um jogo seguro, priorizando a marcação, mas foi muito mais em decorrência das inúmeras chances perdidas pelo ataque baiano, principalmente o seu artilheiro, que é o Gilberto. Bola para frente, situação está complicada, o clima está pesado para o Bahia. O Bahia que está em quarto no grupo B com 9 pontos e pode ser ultrapassado tanto pelo ABC quanto pelo Confiança e Náutico, que estão aqui na briga e jogam hoje. O Náutico enfrenta o CRB lá em Maceió. O Náutico tem 8 pontos, quer a vitória, vai a 11, se vencer pode entrar no G4, pode entrar na zona de classificação, não é? Exatamente tirando proveito dessa derrota do Bahia. O CRB também quer se consolidar no G4, está em quarto lugar com 5 pontos. O ABC, por sua vez, vai a São Luís do Maranhão, joga contra o Sampaio Corrêa no Castelão. O ABC que vem de uma derrota no estadual para o América, no Clássico. O Sampaio ainda não venceu, tem apenas 1 ponto, embora sua preocupação fundamental seja o Campeonato Maranhense, porque corre o risco de ficar fora das semifinais e por isso poupa alguns jogadores para o jogo de hoje. E o Vitória da Bahia, que desde o dia 6 de fevereiro não sabe o que é vencer. Vai com reforços. Vitor Ramos, Felipe Garcia e Fabrício estão na delegação e podem estrear hoje no Vitória. Vencer o Confiança, o Vitória que está em quinto pode entrar no G4, né? Exatamente porque o Salgueiro empatou com o Moto no domingo e estacionou nos 6 pontos. Com isso, uma vitória daria ao time baiano a possibilidade de entrar no G4. São esses os três jogos que acontecem hoje à noite pela Copa do Nordeste. Um grande abraço.
Valeu, outro para você, Roberto Fernandes, falando aqui da Copa do Nordeste. 17:42, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17h44. É, logo mais o Vasco joga pela Copa do Brasil. 21h30 em São Januário, enfrentando o Avaí pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem tem detalhes do Vasco é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O adversário desta quinta-feira à noite elogiou. Para Geninho, talvez o Vasco seja o melhor time do Rio. Veloz, organizado. E o técnico do Avaí não está equivocado. A verdade é que, pelos números, o Cruz Maltino hoje é o melhor do estado. Invicto, campeão da Taça Guanabara e menos vazado. Mas cada partida tem sua história e o confronto de hoje às 9h30 da noite em São Januário pela terceira fase da Copa do Brasil pode reservar emoções para as duas equipes. Para continuar a série sem perder, o técnico Alberto Valentim sabe que o gigante da colina não pode bobear, até porque vai enfrentar um adversário de Série A. E se por um lado Geninho se preocupa com o Vasco, Valentim também não fica atrás.
Preocupa que, primeiro, que tem um treinador muito experiente, um treinador que sabe montar muito bem as suas equipes. Tive a oportunidade de ser jogador do Geninho e eu sei como ele monta bem, ele tem a sua estratégia para cada partida. Tem jogadores experientes na defesa, tem jogadores com muita qualidade lá na frente, com velocidade, então a gente tem que tomar muito cuidado e vamos nos preparar bem, tanto para a fase defensiva, com o ataque que eu citei agora, mas também para que nós façamos gols e levemos uma vantagem para Floripa.
E qual o time do Vasco que vai entrar em campo? O técnico vem mudando bastante a equipe no Carioca, mas não acredita que são testes. Para o confronto desta quinta-feira em São Januário contra o Avaí, Valentim quis fazer mistério.
Eu não chamaria nem de teste, até não sei se é um termo apropriado para nós usarmos, né? Apesar que algumas variáveis que a gente faz, né? Porque eu tenho um elenco aí e preciso ver como em campo, valendo os três pontos, como jogar com esse elenco, né? Mas nós vamos procurar ir com a força máxima contra o Avaí e saindo um pouquinho domingo, nós vamos procurar ir com força máxima também, mas nós temos que ver depois que vamos ter poucos dias para recuperar. A gente tem que analisar todos os pontos, principalmente físicos, da condição de cada jogador para jogar. Então, às vezes, é uma mudança, até para eu ver um pouco taticamente, mas também vendo esse lado físico aí que cada um vai se apresentar depois.
Tuni indica que o Vasco deve jogar com a mesma equipe que empatou com o Flamengo no último sábado, com Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Erle, Leandro Castanho e Danilo Barcelos na esquerda, meio de campo com Raul, Lucas Mineiro e Thiago Galhardo, e no ataque Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. Para o confronto do fim de semana contra a Cabo Friense, o time deve ter alterações. Uma é certa, Maxi Lopes está suspenso. Além da partida entre Vasco e Avaí pela terceira fase da Copa do Brasil, o estádio de São Januário hoje também será palco de homenagens ao ex-presidente Eurico Miranda, que morreu na última terça-feira, aos 74 anos. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, o Vasco entra como favorito para esse jogo, né?
Acho que sim, como favorito, eu diria até quase que absoluto, porque tem feito uma boa campanha esse ano, embora eu ache um pouco exagerado esse negócio de melhor time do Rio, não sei o quê, melhor esquema. Vamos com calma aí, peraí, né? O Vasco, tudo bem, foi campeão aí da Taça Guanabara e tal, mas ainda tem muitos problemas, né? Agora, com essa nova fase da Copa do Brasil, com dois jogos, eu acho que fica mais tranquilo, né? Para a equipe de melhor nível técnico se impor. Então, acho que o Vasco deve passar por essa fase tranquilamente e esperar apenas que os jogadores da frente, de quem se espera muito, melhorem de produção. Tanto o caso do Pikachu, né? Quanto o caso do Max Lopes, né? E ainda tem o Marrone, que é um jogador em evolução, um garoto bom de bola.
Um detalhe que você colocou aí, que agora você tem dois jogos. Aqui nas primeiras duas fases, você jogava com risco, né? Como aconteceu com o Botafogo ano passado, foi eliminado para o Aparecidense. E o Vasco quase que foi para o Juazeirense. É que aquele pênalti no finalzinho salvou o Vasco. Agora,
O Corinthians correu sério risco.
O Corinthians também empatou, correu um sério risco. Então, mas só que agora, esse ano é diferente, porque não tem mais o gol fora de casa. Por exemplo, você pode empatar de 1-1 aqui, empatar de 1-1 lá, ou 0-0 lá e 0-0 aqui, vai decidir no pênalti.
Exatamente.
Isso mudou um pouco a forma de disputa da competição.
Esses dirigentes de futebol não chegam à conclusão até agora que o que é melhor, né? Toda hora muda o regulamento. É, vale gol qualificado, não tem gol qualificado, e vai ser prorrogação, não tem prorrogação. Olha, é preciso fazer uma normatização geral do futebol profissional, né? No mundo inteiro, né?
Como
fazer
tudo,
todo mundo é assim, todo mundo é assado. Aí final, dois jogos, não, agora final só no jogo. Pô, é brincadeira isso, né?
Você vê no caso aqui do Campeonato Carioca. O Vasco, ele ganhou a Taça Guanabara. Ele pode não disputar a final do campeonato. Porque ele pode ser eliminado na semifinal. Claro que ele entra na semifinal com a vantagem do empate. Porque ele ganhou a Taça Guanabara. Mas no ano passado, o Flamengo tinha vantagem do empate, foi eliminado e não foi a final. Quer dizer, antigamente, era tão simples. Era o campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, e a equipe somasse o maior número de pontos, fazia um triangular. Agora, eles alegam, o presidente da federação alega, pelo menos para mim, não só disse para mim, disse publicamente na televisão para mim e para todo mundo que estava assistindo, que é determinação da televisão, o cara quer mais jogos domingo. Aí vou fazer
Mas peraí, isso é absurdo, a televisão que está pagando muita coisa pode realmente interferir até certo ponto. Passou de um ponto, não pode mais, você não vai brincar. Não dá, isso inclusive é equívoco. Ano passado, o Botafogo fez uma campanha muito ruim, não ganhou turno nenhum. Se não me engano, foi até o quarto colocado no geral, se não me engano, não foi?
Foi o quarto colocado.
Aí entrou, ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, perdeu um jogo, ganhou outro e foi campeão. Cá pra nós. Por mais que você tenha ficado muito feliz com aquele gol do Cali, com aqueles pênaltis e tal, mas não foi justo aquilo, né? Cá pra nós, né?
É, o futebol no primeiro justiça, 92, o Botafogo tinha 13 pontos na frente do Flamengo e perdeu o título. Na Copa...
É verdade, o Botafogo
Campeonato Brasileiro. Não tinha nem final. Não tinha nem final.
Exatamente.
Então, exatamente. É os regulamentos. É os regulamentos, sabe? E aquele detalhe, Márcio, queira ou não, o Campeonato Carioca, cada clube grande, dos quatro grandes, cada um levou 15 milhões, né? Então tem que deixar a televisão manobrar. 17:50. Atlético. Vamos falar do Atlético Paranaense, que joga hoje lá na Arena da Baixada contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. Vamos saber com você, o William Douglas.
William Douglas.
É apenas a estreia do Atlético Paranaense em casa, mas o jogo contra o Jorge Wilstermann daqui a pouco, às 9 da noite, na Arena da Baixada, tem ares decisivos para a equipe brasileira. Derrotado fora de casa na primeira rodada pelo Tolima, o Furacão luta para não se complicar no Grupo G, que é liderado pelo Boca Juniors, com 4 pontos. O técnico Thiago Nunes deve enviar a campo praticamente a mesma equipe titular da estreia na partida de hoje. Apenas o lateral direito Madison fica fora do jogo, lesionado, dando lugar ao veterano Jonathan. Diante do rival que é considerado o mais fraco do grupo, o Furacão aposta no fator casa. O meia Tomás Andrade está ansioso para jogar com a arena lotada.
Eu estou chegando, mas já vi na final da Sul-Americana que quando o estádio aqui está bem lotado é outra coisa, né? Tudo fechadinho, é uma pressão diferente. Então, isso é muito bom para nós e espero que aconteça. A gente vai para cima dele, vai tentar pressionar bem alto, ter a posse da bola, atacar toda hora, é o que vamos tentar fazer.
Quem conhece bem a pressão da torcida atleticana é o técnico do Jorge Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, que comandou o Furacão por 14 jogos no ano de 2014. Além dele, outro destaque da equipe boliviana é o zagueiro Alex Silva, de São Paulo. Dois times em busca da primeira vitória na Libertadores, para não ficarem em situação delicada. Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann, daqui a pouco, às 9 da noite, em Curitiba. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Tá certo, então. Ô, caro e querido amigo Márcio Guedes, é favorito o Atlético? Porque o Jorge Wilstermann, ano passado, ganhava todo mundo lá no morro. Quando descia, levou até de 7 pro River Plate. Como é que você vê esse jogo do Atlético Paranaense? 8, né?
Foi 8,
não foi 7. O Ferreira acrescentou mais um gol.
Olha, eu não sei, não. O Atlético Paranaense criou um esquema aí de que vai disputa o estadual com o time sub-20, vai se dedicar completamente só a Libertadores e tal, mas o primeiro jogo foi decepcionante, né? Então, não sei, eu confesso a você que eu estou aqui na dúvida sobre a minha resposta, se eu acho favorito ou não, e sobre o próprio futuro do Atlético na competição. Você acha que há possibilidade de boa recuperação, Valdir?
Eu acho que até pelo segundo tempo que fez na estreia, foi na terça-feira de carnaval, viu o jogo, ele merecia até um empate pelo segundo tempo que fez, hein, Márcio?
É, eu não vi o jogo.
Eu vi o jogo.
Não posso falar, você viu o jogo, então você tem condições melhores do que eu. Eu espero que até o Atlético Paranaense pode fazer, como é fase de grupos e tal, pode recuperar ainda, mas eu creio que a longo prazo, um voo muito alto, não acredito muito no Atlético Paranaense, não.
Tá certo, Márcio. 17:54. O Fluminense joga hoje pela quinta rodada da Taça Rio. O jogo seria semana que vem, mas como o Fluminense semana que vem joga a partida contra o como é que é o nome do time?
Antofagasta.
Como é que é?
Antofagasta.
O jogo contra o Antofagasta é dia 21. Então, o que que fez a federação? Antecipou o jogo do Fluminense, que seria quinta-feira que vem, para hoje. O Fluminense joga 8 da noite contra o Boa Vista, lá no estádio Elci Rezende de Mendonça, em Bacaxá. E o Luiz Ferreira traz os detalhes do Fluminense.
Olha, Valdir Luiz, o Fluminense, nem vou me referir tanto a hoje, mas a partir de domingo, o Fluminense é uma sequência bem complicada, porque enfrenta o Botafogo no domingo, depois enfrenta o Antofagasta pela Sul-Americana e tem outro clássico no outro final de semana contra o Flamengo. Ou seja, é uma parada duríssima. Por isso que o técnico Fernando Diniz pode até fazer alguns testes hoje, que é um jogo, em tese, menos complicado.
É bom ganhar hoje pra ficar tranquilo
comigo. Um jogador que pode ganhar uma chance é o garoto Alan. Ele que foi muito cedo pra
Europa.
Bom jogador. E ele fala sobre essa concorrência, que tem o Bruno Silva, tem o Caio Henrique, tem o Dodge. O Alan, garoto Alan, fala dessa concorrência no meio-campo tricolor.
É legal para nós jogadores e para a equipe também, né? Que não deixa cair o nível. É, sempre que precisar de outro jogador, tem na mesma altura para entrar e poder exercer o papel que o outro vem fazendo. E é legal para o jogador também que ele não deixa cair o nível, né? De concentração. Todo dia você quer trabalhar mais para poder ganhar seu espaço. Então é uma competição muito boa entre nós ali.
Esse aí o Alan, agora a gente vai ouvir o Ayrton, ele que também fala da situação do Fluminense nessa temporada. Vamos ouvir.
A forma, né? O professor Diniz tem um método de trabalhar diferente, né? Vê aí pelo jeito que a equipe joga, sempre impondo o nosso ritmo, buscando sempre a vitória. E como você falou, cheguei aqui ano passado, não tive muitas oportunidades. Mas esse ano aí eu estou podendo fazer comecei a pré-temporada e estou podendo aí ajudar o grupo e o Fluminense.
Tá aí o zagueiro. Também joga de zagueiro, o volante Ayrton falando.
É muito bom jogador.
Falando sobre a convivência com o técnico Fernando Diniz. Tendência: Rodolfo no gol, Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Caio Henrique. Ayrton, Bruno Silva ou Alan, lembrando que o Bruno Silva está sob efeito suspensivo por conta daquela papelão que ele fez no jogo contra o Vasco. Paulo Henrique Ganso e Luciano, Everaldo e Johnny Gonzalez. Valdir, zagueiro de Ganso, sofreu uma fratura na fíbula, 2 meses afastado.
Lamentável, vinha jogando muito bem. Ô Márcio, o Fluminense é favoritaço pra hoje, né?
Ah, favoritaço. Agora, eu acho que existe uma preocupação no clube em relação a salários, né, Valdir?
É.
Porque eu não sei até quando isso vai perdurar e até que ponto vai perturbar o desenvolvimento das atividades do futebol, né?
É.
Porque 3 meses são 3 meses, né?
É, e pode perder o vínculo. É porque alguém deve estar recebido o vale. Porque se não receber o vale nenhum, você com 3 meses, você pode entrar na justiça que você está liberado.
Olha lá, hein?
A situação do Fluminense é muito complicada. Se trazem um Ganso, tem plano e tal, mas não adianta. Se não fizer o dever de casa na questão do pagar as suas dívidas, essa coisa fica muito complicada.
Márcio, o Fluminense hoje, inclusive, pagou parte do salário referente a janeiro de funcionários e jogadores. Uma combinação interna respeita limite de R$ 5.500 por pessoa e mais uma etapa de tentativa de regular essa pendência. O Fluminense aí tentando correr atrás.
Já não perde mais jogador nenhum, porque desde o momento que você receba algum percentual, você continua vinculado. Você não pode completar 90 dias sem receber nada. Já recebeu, então, portanto, os jogadores vão permanecer no Fluminense.
Márcio, isso 17... se chama empurrar com a barriga.
É verdade. Márcio, 17:58, um grande abraço, obrigado pela participação. Até segunda, amigo. Um abraço.
Até, um abração.
Aí o Márcio Guedes conosco aqui. Luiz Ferreira, seu toque final. Em cima da hora, estamos no finalzinho do programa. Seu toque final.
A CBF já definiu o primeiro adversário da seleção brasileira após Copa América. Será a seleção da Colômbia, Valdir.
Aonde?
Nos States.
É isso, como eles gostam de viajar. Brincadeira. 17h58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2019. Tive ao lado do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso Rafael Espíndola, a central técnica Jorge Brum e Sebastião Luiz Xavier. Fique na Rádio Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília, o programa Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas, aqui pela nossa. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Qual é, rapaziada?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Nacional.